Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com Carlos Eduardo Mendes de Moraes, falar do livro Erotismo e Religiosidade, Romances de Antônio da Fonseca Soares sobre mulheres, esse livro que integra a coleção da própria EG Digital, onde os livros ficam disponíveis gratuitamente para download pela internet. Carlos, queria que você contasse um pouquinho por que você escolheu esse tema e até apresentar um pouco o Antônio de Fonseca Soares, que seguramente muita gente que está nos ouvindo não conhece.
Bom, esse livro tem uma história interessante. É um projeto que já dura uns 10, 11 anos, que começou, na verdade, com uma pesquisa sobre a formação das primeiras academias do Brasil. E o nome, Antônio Fonseca, é um nome bastante comum, né? E nós encontramos, procurando pelas bibliotecas de Portugal, esses primeiros acadêmicos, né, acabamos encontrando uma série de poemas, alguma coisa em torno de 300, 400 poemas, assinados ou indicados como autoria desse Antônio da Fonseca Soares, que na verdade, não coincidia com aquilo que procurávamos. Mas como a quantidade era bastante grande, nós acabamos abrindo uma linha de pesquisa para trabalhar com esse autor. É um autor que viveu no século XVII, entre 1621 e 1682, e que teve uma produção bem marcada por dois momentos diferentes. No primeiro momento, de uma vida, como denominavam, né, de uma vida mundana, em que aparece esse grupo de poesias eróticas, poesias, em geral dedicadas às mulheres, às suas aventuras amorosas, etc. Depois, uma fase de conversão, em que o Antônio da Fonseca se torna o famoso orador Frei Antônio das Chagas, um religioso que, inclusive, na sua performance de oratório e de sermões, concorreu bastante de perto com o Padre Vieira. Então, acho que para fazer uma apresentação de quem seria exatamente o Antônio da Fonseca Soares, poderíamos começar por aqui, né?
Não, sem dúvida, inclusive porque ele tem essas duas facetas, que aliás estão, inclusive, no título, né? Essa questão do erotismo de um lado e da religiosidade do outro. O seu interesse específico por ele foi crescendo de que maneira ao longo do tempo?
Essa questão esse cruzamento erotismo e religiosidade tem, na verdade, a gente pode ler por duas vertentes. A primeira vertente seria uma que é própria da época mesmo, né? Esse momento de escritura do poeta português, que a gente denomina o barroco normalmente, é normal encontrarmos esses traços antitéticos, né? Na poesia, na expressão oratória, etc. E, num segundo momento, porque pensando um pouco na maneira como o Antônio da Fonseca Soares compôs os seus poemas, o jogo de antítese que ele faz, ele explora esses dois pontos, né? Por um lado, o erótico, e por outro, o religioso, com uma característica interessante. Ele normalmente vai atribuir o componente erótico à mulher e o componente religioso ao homem. O homem em estado de sofrimento, sofrimento pela ausência da amada, ou por não poder chegar à amada, ou por não. Enfim, sempre essa questão de ausência, né? E por outro lado, a mulher, em geral, com poemas descritivos, em alguns momentos com poemas narrativos também, a mulher sempre sendo apresentada como a bela, a sensual, a provocante, a sedutora, entretanto, sempre tendo uma qualidade negativa associada a esses traços. Quando é bela, não é inteligente; quando é provocante, não não tem coração. E o elemento religioso vai entrar nessa discussão quando ele se põe na posição de um cristão que não, digamos assim, não trai os princípios da sua religião. E, no entanto, está em embate, um embate pessoal com a mulher que não leva a sério esses princípios.
Em relação ao estilo dele, né, nós estamos falando do barroco, o senhor falou inclusive do padre Vieira, né, esse modelo, né, de escrita que nós temos em língua portuguesa, mas o que mais te fascina enquanto o próprio processo de escrita dele, o que é?
Ele tem uma linguagem bastante popular. Ele é uma expressão muito simples, assim, na escolha das palavras, ele tem uma expressão simples. No entanto, a escolha dessas palavras, na composição da obra, ganha um requinte, um refinamento bastante interessante, porque ele se mostra profundamente conhecedor dos fundamentos de uma poética clássica que orienta os próprios modelos de composição da época e associa ainda esses fundamentos da poética clássica a um conhecimento bastante profundo de retórica, que vai ser exatamente aquela retórica que irá, após a sua conversão, orientar o seu modelo de composição na parenética, né, nas orações, nas homilias que ele vai fazer, muitas que serão publicadas, inclusive, né, demonstrando sempre a sua formação de religioso, fez com que ele desenvolvesse muito bem esses dois fundamentos, né?
E entre os contemporâneos dele, qual era o retorno que ele tinha? Qual que era a recepção da obra dele?
Essa é uma pergunta bastante interessante, Oscar. Nós temos um trabalho de mestrado que foi defendido no ano passado, em que a autora levantou esses dados e podemos dizer o seguinte: o poeta Antônio da Fonseca Soares teve uma recepção assim não muito boa durante a sua vida. Inclusive, um dos aspectos que marca a sua conversão vai ser o fato de, enquanto não religioso, ou enquanto ainda não tinha entrado na vida religiosa, o poeta Fonseca Soares, era um militar que teve que fugir de Portugal para o Brasil, por conta de ter matado um desafeto seu por questões amorosas. Então isso já mostrava um pouco como seria a sua índole em algumas obras de especialistas portugueses que exploram muito esse lado do biográfico junto com o literário, né? E a recepção de Antônio da Fonseca Soares, na verdade, começa a ser assim, consolidada no século seguinte, quando o Luiz Antônio Werner vai fazer comentários dizendo que a poesia portuguesa é uma poesia muito, muito pobre e que depois de Camões não existe praticamente, não existe praticamente nada, e usa os versos do Fonseca Soares para dizer que ele era um exemplo de como não fazer poesia. E, na verdade, o que a gente vai encontrar aí é uma briga ideológica quando o Verne profere essas palavras, né? É uma briga não ideológica, acho que é uma briga de gerações de poesia, por assim dizer, em que nós vemos que o modelo, né, o modelo que era explorado pelos poetas barrocos estava em franca fase de superação por uma tendência de uma poesia mais limpa, de uma linguagem mais direta, mais leve, que depois será caracterizado como escola literária, seria a escola dos Arcas, basicamente. E após esse período, nós vamos encontrar depois algumas alusões à poesia de Antônio da Fonseca Soares, sempre seguindo um pouco as palavras ditas por Werner. Até que no século XX, uma pesquisadora portuguesa, já falecida, Maria de Lourdes de Orquiao Fontes, vai fazer um estudo um pouco mais sistemático em que os elementos de conteúdo da obra passam a ter mais importância do que os elementos biográficos. Na verdade, o que aconteceu com Antônio da Fonseca Soares foi um pouco o que aconteceu com o contemporâneo seu Gregório de Matos, né? Em que a crítica contemporânea de um dos séculos posteriores à sua existência passou ou se apoiou sempre na vida pessoal do poeta, deixando um pouco de lado as características que a obra evocava, por assim dizer. E esses estudos refeitos, né, ou retomados agora a partir do século XX, dão uma outra visão de quem foram esses poetas e o que os leva, inclusive, a produzir e retratar aquele ambiente que seria um ambiente bastante contraditório, né, em que o desenvolvimento humano, por um lado, o desenvolvimento tecnológico, por outro lado, está em pleno embate com aquela forte religiosidade que marcava principalmente a Europa até o período do Renascimento, né?
O senhor continua pesquisando exatamente esse autor agora? Os seus interesses também estão mais nesse período, né, ligado ao barroco? Qual que é a sua área principal de pesquisa no momento?
Bom, eu tenho dois grandes interesses, né? Primeiramente, eu acho muito importante a pesquisa da documentação antiga, antiga sim, dessa época, né? E da documentação, principalmente da manuscrita. Eu levo sempre para o princípio nas pesquisas a ideia de revelar novos textos, textos que não foram publicados. Nem sempre são literários, eu tenho uma preocupação bastante, bastante grande com revelar documentos também, para que a gente possa ter uma compreensão melhor, uma visão melhor da época. Quanto a trabalhar com Antônio da Fonseca Soares, eu pretendo sim prosseguir trabalhando com o poeta. Inclusive, tenho agora em nível de pós-graduação dois doutorandos que um está trabalhando com a parte da oratória, que seria já Alfredo Antônio das Chagas, e outro que se prepara para trabalhar mais um pouco com a poesia. E tenho integrado a obra de Antônio da Fonseca Soares como um norte, inclusive, para as pesquisas, porque é um poeta que, embora tenha essa característica de ser pouco conhecido, por um lado, ele oferece muitos subsídios para a discussão do que foi a escrita literária na língua portuguesa, não só no português de Portugal, mas do Brasil também, porque ele passou por aqui, escreveu no Brasil alguma coisa sobre o Brasil, nesse período, né, séculos XVII e XVIII, principalmente, os dois séculos em que eu foco mais minhas pesquisas.
Quem quiser entrar em contato com o senhor, professor, para conversar um pouquinho mais, né, sobre o Antônio da Fonseca Soares e também sobre as pesquisas desse período, o senhor pode deixar algum e-mail institucional, algum contato? É possível?
Ah, posso sim. O e-mail institucional é cadu, com C, né? Cadu, hífen, lete, LET, arroba assis, www.unesp.br.
Tá ótimo. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com o professor Carlos Eduardo Mendes de Moraes e falamos do livro Erotismo e Religiosidade, Romances de Antônio da Fonseca Soares sobre mulheres, que sai nessa coleção da própria Gênio Digital, que, como nós conversamos no começo, está disponível para download gratuitamente pela internet. Professor Carlos, obrigado pela conversa agradável e parabéns pelas suas pesquisas, tá bom? Até breve.
Eu é que agradeço, um grande abraço para você, Oscar.
Um
Até
abraço.
uma oportunidade próxima.
Que isso? Tchau.
Tchau.